Paraná em Rede está de volta.
Desde as 6 horas da manhã desta segunda-feira, o transporte coletivo de Cascavel, no oeste do Paraná, foi liberado a toda a população. A repórter Franciele Tien tem os detalhes.
Voltou a circular normalmente nesta segunda-feira para toda a população o transporte coletivo urbano de Cascavel. A frota passa a operar na normalidade das 6 da manhã às 20 horas, de segunda a sábado e sem funcionamento aos domingos e feriados. Conforme proposto na reunião do COI, Centro de Operações Especiais, realizada no dia 13 de maio com a Cetrans Transitar e publicado nesta manhã em edição extraordinária no órgão oficial do município. Continuam suspensas por tempo indeterminado as gratuidades no cartão de estudantes, uma vez que ainda não há retorno das aulas nas redes pública e privada. Caso os jovens tenham o cartão Express, podem utilizar o transporte. Contudo, não está sendo recomendado por medida de saúde que pessoas abaixo de 14 anos usem o transporte coletivo. Também não é recomendado o uso do transporte por pessoas idosas. Contudo, caso o idoso necessite, o cartão gratuidade será liberado somente fora dos horários de pico, ou seja, no período das 9 da manhã às 11 e das 14 às 16. Igualmente, por medida de proteção à saúde quando há menor aglomeração. A divisão de transportes da Cetrans Transitar já disponibilizou as novas tabelas de horários para atender um novo decreto no site da companhia, www.cetrans.com.br. O decreto mantém em vigor medidas sanitárias que vinham sendo adotadas conforme as recomendações do COI para evitar a propagação do vírus. O uso de máscara facial continua sendo obrigatória para acessar os ônibus, que devem rodar com no máximo 50% da capacidade do veículo, conforme especificações do fabricante. Além disso, as empresas concessionárias de transporte coletivo também devem garantir que os passageiros mantenham um distanciamento mínimo, com sinalização no chão dos ônibus, além de disponibilizar álcool em gel 70.
De Cascavel, repórter Franciele Tien.
Na manhã desse sábado, sites do governo do Paraná sofreram uma tentativa de invasão. O hacker chegou a deixar uma mensagem na tela dizendo que a internet não é um ambiente seguro. O presidente da Celepar, Leandro Moura, informou que só as camadas superficiais de segurança foram afetadas e que, ao perceberem isso, especialistas em segurança da informação deram início ao protocolo de segurança corporativo. Neste procedimento, os sites permanecem indisponíveis por tempo indeterminado até que sejam feitos os ajustes necessários. Devido à resposta rápida da empresa, não houve danos e os milhões de dados armazenados nos sites do governo permanecem seguros. A Celepar solicitou à Polícia Civil uma investigação. E eu vou conversar agora com o Antônio Rodrigues Filho, que é perito forense, especialista em crimes eletrônicos. Antônio, como isso pode ter acontecido? Qual que é a sua opinião a respeito desse fato?
Segundo a Celepar, foi um ataque direcionado às páginas primárias, ou seja, aquelas páginas que primeiro o usuário faz mais consulta, e não de acesso às informações. Normalmente esse tipo de ataque é o ataque que vem ocorrendo aí no mundo todo, que são os conhecidos defacement, né, que os hackers entram por meio de uma engenharia reversa, ou seja, eles tentam descobrir como que aquele código, que aquela página foi desenvolvida, e então tentam fazer algum tipo de adulteração ou alteração na página inicial. Eles conseguindo fazer isso, eles podem, né, vir a extrair algum tipo de informação, por exemplo, de contribuintes, enfim, dos cidadãos. Mas isso ocorre por força, por uma questão assim, de ataque muito forçado, é uma questão muito sofisticada, não tem muito a ver a algum tipo de falha de segurança. A gente sabe, por exemplo, a Celepar adota os melhores métodos de segurança de informação no seu sistema, aqui no Paraná é um exemplo. Mas, infelizmente, esse tipo de ataque, ele vem sendo estudado e aplicado assim, por muito tempo. Não é uma coisa que ocorre, por exemplo, numa manhã, de sábado, eles conseguem iniciar um ataque e já ter algum tipo de sucesso. Normalmente eles levam dias aí rastreando, fazendo engenharia reversa, até conseguir algum tipo de informação que seja tecnicamente útil para que eles consigam sucesso para derrubar um site ou então para extrair informações.
Antônio, a Celepar informou, então, como você acabou dizendo agora também na sua fala, que eles tiveram acesso às camadas iniciais. Então, dados do governo, dados, por exemplo, como da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, estão protegidos, é isso?
A gente não pode afirmar que estão protegidos, porque esse tipo de ataque, uma vez que eles conseguem algum tipo de acesso, por exemplo, conseguem tirar uma página do ar, é uma situação. Agora, quando eles conseguem fazer algum tipo de alteração na página, aí eles já tiveram acesso a essa camada interna, mesmo sendo da página, das páginas iniciais, isso significa que eles obtiveram sucesso. Então, é difícil, sem a gente ter uma informação técnica divulgada, por exemplo, qual o método de ataque que foi realizado, no tipo de invasão que foi feita, com essa informação a gente conseguiria saber, olha, os dados dos cidadãos estão seguros, não vazou nada. É difícil a gente afirmar isso, mas o que a gente pode esperar é que com uma falha dessa, um ataque desse, se eles efetivamente derrubaram os sites, mas me parece que isso não ocorreu. Agora pela manhã eu estive realizando alguns testes e parece que todas as páginas estão estáveis. Então parece que não houve nenhum tipo de adulteração. Então a gente pode esperar que os dados não foram divulgados, ou melhor, não foram vazados. Mas se isso ocorreu, a gente vai saber nas próximas semanas.
Antônio, para a gente encerrar, a Celepar pediu apoio da Polícia Civil na investigação. Você acha que é fácil encontrar este hacker ou vai demandar muito tempo e trabalho da Polícia Civil, visto que muitas vezes o IP pode estar hospedado em outro país, por exemplo?
Infelizmente a realidade quando a gente fala de ataque hacker é uma estrutura criminosa que ela não deixa rastros a ponto de chegar a uma pessoa. Se a gente estiver falando efetivamente do grupo Anonymous, infelizmente não vai chegar a uma pessoa, porque independente de estar o IP hospedado em outro país, são várias pessoas, são vários computadores, então uma pessoa só é muito difícil de identificar. Porém, sendo uma ação dentro do território nacional, sendo uma ação realizada por um grupo ou então por um hacker com menor conhecimento técnico, aí a nossa Polícia Civil, Departamento de área no Ciber, no caso, da Polícia Civil aqui do Paraná, tem uma capacitação e estrutura técnica para chegar ao autor dessa tentativa de invasão.
Eu conversei com o Antônio Rodrigues Filho, que é perito forense, especialista em crimes eletrônicos. Antônio, muito obrigado pela participação e obrigado pela explicação.
Eu que agradeço.
A Prefeitura de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, criou o projeto Faz Jovem Empreendedor, que promove palestras com estudantes do terceiro ano do ensino médio e desperta o espírito empreendedor neles, contribuindo para a abertura de novos comércios na cidade. Confira no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Criar o espírito empreendedor nos jovens e adolescentes é um dos caminhos para fortalecer a economia dos municípios. Pensando nisso, a Prefeitura de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, desenvolveu o projeto Faz Jovem Empreendedor. O objetivo é despertar a visão empreendedora entre os alunos que estão deixando a escola e prepará-los para o mundo dos negócios, afastando-os da vulnerabilidade social. A gerente da Agência do Trabalhador do município e responsável pelo projeto, Ana Paula Strujac, explica como funciona a iniciativa.
Faz Jovem Empreendedor vem com o intuito justamente de colocar uma visão empreendedora para o jovem que está ali no terceiro ano do ensino médio. Então nós atendemos 10 colégios estaduais do nosso município aqui, que totaliza cerca de 1.900 alunos a 2.100 alunos, nós conseguimos atingir por ano. Ele tem a veia empreendedora. Fazenda Rio Grande é um município de 30 anos que vem crescendo, se desenvolvendo, e o prefeito ele dá muita ênfase nessa questão das novas ideias e boas ideias. Então nós vamos com um circuito de palestras para as escolas, são 5 palestras. Dentro dessas palestras, nós conversamos com os jovens sobre o que é a nossa cidade, como ela já se transformou, aonde ela chegou hoje.
Cerca de 2 mil alunos já participaram do projeto. Entre os principais benefícios estão o desenvolvimento do comércio local, incentivando a abertura de novas empresas, a qualificação dos estudantes para o mercado de trabalho e também auxiliar familiares que já possuem um negócio a inovarem. É o caso do Gabriel Bétega, que junto com o irmão, ajudou o pai a reformular a empresa da família.
Meu pai na fazenda, ele é 32 anos barbeiro. E daí ele sempre falou pra gente se a gente queria ser. E a gente nunca dava bola, né? Daí quando a gente começou a fazer o curso mostrou que realmente seguir a profissão e fazer um estabelecimento pra nós, diferenciado, ia ser a melhor opção. Daí meu pai trabalhava ali no 21, daí a gente foi crescendo a ideia e hoje trabalhamos nós três juntos.
Os bons resultados garantiram à iniciativa o certificado de reconhecimento do Prêmio Gestor Público Paraná 2019, uma das premiações mais importantes desse segmento no Brasil. O prefeito de Fazenda Rio Grande, Márcio Wozniak, conta que a premiação incentiva a administração e a população fazendense.
Quando eu fui convocado para estar lá, receber esse prêmio, aí realmente trouxe a certeza que estamos no caminho certo e vamos melhorar ainda mais, né? O Paraná dá um grande salto nessa iniciativa de fazer o jovem ainda dentro da sala de aula já saírem ou com a vocação da faculdade que vão fazer, ou até mesmo com esse conhecimento, melhorar o que o pai e a mãe já fazem. Então, esse prêmio demonstrou que tudo aquilo que nós vimos pregando aqui teve essa certificação reconhecida aí pelo Estado do Paraná.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio, Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
Só reforçando, este projeto era realizado enquanto havia aulas. Neste momento da pandemia, está suspenso. O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar amanhã. Um bom início de semana para você.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.